Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, como sempre, batendo essa bola por aqui, ao lado do meu amigo Gustavo Valadares. E hoje o que vai rolar é o seguinte, pessoal, um verdadeiro desfile de grandes nomes do pensamento e das artes, grandes figuras que contribuíram aí para a evolução da humanidade ao longo da história em vários campos do conhecimento. Pois é, o papo aqui hoje vai envolver nomes como Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei e mais Isaac Newton, Luiz de Camões, Shakespeare, enfim, por aí. Se vocês estão achando estranho eu citar essa galera aí e acham que essa turma não tem nada a ver com o rock ou com o próprio futebol, aí é que vocês se enganam. Nessa lista aí que eu falei, só tem fã de futebol, torcedor raiz. Quer dizer, eu acho que é isso mesmo, né, Gustavo? Ou será que essa pauta aqui de hoje tá meio doida? Diz aí.
É, doida nada, Serginho. Não tem nada de doideira, não. Realmente é isso aí que você falou. Nossa missão aqui hoje vai ser de justamente, né, tentarmos identificar aí quais seriam os pontos de contato, digamos assim, entre esses três universos aí que são completamente diferentes, né, e que aparentemente não tem nada a ver uns aí com os outros, né, o mundo do rock and roll, o mundo do futebol, e esse universo aí dos grandes nomes, né, dos grandes artistas e personalidades da história da humanidade, como você muito bem disse, né? Mas teremos, no entanto, uma grande ajuda para dar conta aqui dessa empreitada, né? De alguém que já, digamos assim, né, destrinchou e já adiantou boa parte dessa história aí para a gente. Eu estou falando do Cleiton Fagundes Cardoso, né, que hoje nos visita aqui no podcast. Ele que acaba de lançar há poucos meses aí um livro chamado Da Vinci e a Santa Seleção, publicado pela editora Primeiro Lugar, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que tem como tema justamente um ensaio literário que junta conhecimento histórico e cultural também, com muita imaginação, enfim, jogando com a hipótese aí de todos esses clássicos, né, da literatura, das artes, do teatro, da música e etc., terem sido também boleiros, né, terem sido torcedores em suas épocas, caso tivessem vivenciado, né, claro, toda a cultura, né, e essa paixão do futebol que nós conhecemos muito bem, né? O Cleiton é de São Paulo, capital, é jornalista, torcedor do Santos, é colecionador de itens aí relacionado ao esporte, enfim, além de futuro historiador. No campo literário, além dessa obra que ele acaba de lançar, já teve um blog sobre futebol na década passada, já comandou no YouTube durante um bom tempo também um canal chamado Casual Football, e hoje publica diversos textos futebolísticos aí na página Futebol Geek Música, além de ser colaborador da excelente revista Corner, né, da qual, por sinal, eu sou um leitor assíduo, né? Enfim, é isso. Cleiton, meu camarada, você pode acreditar, é uma grande satisfação te receber por aqui. Seja bem-vindo ao Rock Flow.
Ô, Gustavo, Sérgio, eu que estou aqui redondamente feliz aí por estar participando do Rock Flow, um dos podcasts aí que é referência aí nesse universo futebolístico, não referência somente, mas vocês são pioneiros, né? Vocês estão aí desde 2006 aí nessa empreitada aí, que só trouxe coisa boa aí pra gente desse universo aí, dessa convergência maravilhosa aí que é futebol barra Fluminense aí, mais rock and roll. E é isso, vamos bater esse papo legal aí, falar dessa obra, falar de rock and roll, falar de futebol, que é o que importa aqui pra gente.
Beleza. Ô Cleiton, me diz uma coisa, cara, antes da gente mergulhar de cabeça aí no tema dessa edição, né, e falar dessa galera toda, desses gênios da humanidade e da relação deles com o futebol e também com o rock, né, vamos falar um pouquinho dos nossos times, né, cara, tanto o Santos quanto o Fluminense, infelizmente perderam seus jogos aí nessa semana, passou pela Libertadores, se colocaram numa situação meio complicada para poder passar de fase, né? Mas o teu Santos chegou até a ser vice-campeão da Libertadores, agora, alguns meses atrás, naquela decisão com o Palmeiras, com o gol no último minuto, ou seja, ficou por um triz aí de colocar a mão na taça, e agora passaram um sufoco aí no Campeonato Paulista, né? Que loucura, né, cara? Você tá animado aí com a chegada do Fernando Diniz? Tá achando que vai dar certo?
Exatamente, né? O torcedor santista, Sérgio e Gustavo, viveu uma montanha russa, né, nesses últimos meses aí. A gente foi da final da Libertadores né, com uma campanha assim que emocionou a todos os santistas, né, porque a gente não esperava, nem o mais otimista santista esperava uma campanha como aquela, e aí acabou culminando com aquela frustração, né, com aquele jogo horroroso, né, da final, que foi uma das piores finais que eu vi da Libertadores dos últimos anos, muito diferente da final de vocês lá em 2008, desculpa, que foi emocionante, né, em todos os sentidos lá, tanto em relação a gols, né, infelizmente, tanto para vocês lá em 2008, quanto para a gente, não acabou muito bem, né. E no Campeonato Paulista, o Santos se preparou mal, acho que foi, deu tudo errado, né, para o Santos, porque ele acabou encavalando os jogos por conta da pré-Libertadores e o elenco já é curto. Aí culminou também, somado ao péssimo trabalho, né, infelizmente, do Ariel Rolan, né, o nosso técnico argentino, aí, que não durou nem 2 meses no cargo. Então, é verdade, né? Infelizmente, ele tinha tudo para dar certo, mas devido a tudo isso que aconteceu, foi, acho que, meio que Lady Murphy, né? Quando é para dar errado tudo, aí... acabou prejudicado o clube. E aí o clube se viu nessa situação quase que constrangedora, né, de brigar contra o rebaixamento no campeonato estadual, né? Infelizmente. Enquanto a nossas situações, né, na Libertadores, eu acredito que o Fluminense tem uma situação, apesar de complicada, menos difícil do que o Santos, porque o Fluminense só precisa vencer o jogo dele, apesar de ser contra o River Plate, né, um dos grandes aí da América do Sul. Mas o Santos, mesmo vencendo o jogo, ele pode ser eliminado, olha só.
Situação complicadíssima. Em relação a São Paulo, tivemos aí o São Paulo campeão paulista, né, depois de muitos anos sem título aí. E o Fluminense no sábado era o franco favorito, né, Serginho? Não sei o que aconteceu, rapaz. A zebra passeou no Maracanã, só pode ter sido isso, né?
Rapaz, nem me fala, né? A gente nem lembrar do sábado passado, Gustavo.
mas eu vejo que o teu Santos, na verdade, o Cleiton, sofre um pouco do mesmo mal aqui do nosso Fluminense, né? Meu e do Serginho. Os dois clubes costumam ter muita dificuldade em relação de receitas. Isso vem pelo menos de uma década para cá, desde que o Clube dos 13 implodiu, né? E as cotas das TVs ficaram completamente desequilibradas. Enfim, tanto um quanto o outro sobrevive muito em cima da venda de atletas que são das suas ótimas divisões de base, né? No Fluminense e no Santos, praticamente todo ano sobem vários bons jogadores do time profissional, muitos são logo vendidos aí, muitas vezes nem chegam a estrear propriamente no time de cima, né? Nesse ponto o Santos até aproveita historicamente mais, embora esse ano o Fluminense esteja usando bastante a base, e essa é uma discussão recorrente que temos por aqui no programa, né? A desigualdade absurda das cotas no futebol brasileiro. Existe até um projeto que seria votado agora esse mês de maio, né, no Senado, mas parece que já houve aí um adiamento, que seria para incentivar os clubes a se transformarem em empresas, e muitos acreditam que isso vai resolver todos os problemas do futebol brasileiro. Mas eu, sinceramente, sou um pouco cético. Eu queria saber o que vocês dois acham, né? Eu acho que no fundo vai fazer com que se concentre ainda mais o poderio de algumas equipes aí, em detrimento de outras, enfim. Ou vocês pensam diferente? Será que algum dia a gente vai ter aqui no Brasil um super campeonato aí com dezenas de equipes bem estruturadas, com divisão justa, enfim, no estilo de uma Premier League aí? E aí, o que vocês acham? Transformar tudo em SA é realmente a solução?
Na questão que você acabou apontando aí sobre talvez o Campeonato Brasileiro se tornar uma Premier League algum dia com, né, clubes com receitas gigantescas, infelizmente nós perdemos o trem da história muito antes da Premier League, 5 anos mais precisamente, porque o Clube dos 13 foi formado lá em 1987, com a Copa União, todo aquele engajamento dos clubes, porque a CBF se colocou incapaz de organizar aquele campeonato, mas a história a gente sabe com o que acabou acontecendo. E clube empresa no Brasil, eu sou como você, Gustavo, um pouco cético em relação a isso, por conta justamente da organização, do como os clubes são formados. Eles são associações, e acredito que dirigentes não vão largar o osso tão facilmente assim. sabe? Não acho que seja uma coisa tão fácil. Aí vocês podem apontar, ah, mas já existe o Cuiabá e o Bragantino. Mas Cuiabá e Bragantino não tem a pressão, principalmente o Cuiabá não tem a pressão que um clube grande tem no Brasil.
Exato.
Por exemplo, um Fluminense, sabe? Como que esses caras, dirigentes, própria torcida, conselheiro, vai simplesmente ceder o clube a uma empresa? Assim, sem... sabe? Eu vejo como uma dificuldade muito grande, principalmente pelo modus operandi do futebol brasileiro. Seria um sonho, mas infelizmente...
Se bem, ô Cleiton, que em termos de SA, né, o Fluminense já é SA há muitos anos, né? SA é só alegria.
Só alegria,
né? Né, Serginho? Nós estamos partindo na frente aí, pô. Mas é complicado, né, cara? Esse lance aí, eu acho que vai acabar dividindo mais ainda, aumentando ainda mais a distância de uns clubes em relação aos outros.
Eu tô contigo aí, cara. Infelizmente aqui a gente no Brasil a gente tem sempre uma coisa diferente, né, cara? É um capitalismo brasileiro, é um socialismo brasileiro. E eu acho que essa história aí do Clube SA também vai ter sempre o jeitinho brasileiro. E aqui, para piorar, o clube que largou na frente, né? Os clubes que largaram na frente nessa questão, que são Flamengo, e era para ter sido o Corinthians aí em São Paulo. Por várias questões a gente sabe que acabou não funcionando. Então largou na frente o Flamengo aqui no Rio, que é o queridinho da mídia, é o queridinho de todo mundo, é o clube de maior torcida, e São Paulo e Palmeiras, por outras questões, né? Administração mais séria, teve lá o patrocinador forte, teve a questão do estádio, enfim. Eu acho muito difícil que a gente vá voltar a ter aquilo que a gente tinha 5, 6 anos atrás, que era um campeonato brasileiro equilibrado. Quando começava o campeonato, você tinha 5, 6 clubes. Hoje, infelizmente, você não tem. A gente está aí às vésperas de começar um brasileiro, e é praticamente impossível a gente afirmar que tem 4, 5 times para ganhar. Não tem. Tem o Flamengo, tem o Palmeiras, e pode ser que o São Paulo complique, pode ser que um Grêmio faça uma frente, mas não passa de 3 ou 4. Os outros 16 são coadjuvantes, o que é uma pena, né? Bom, minha gente, bora fazer uma pausa aqui nesse bate-papo sobre futebol, que é para já começar a detonar o rock and roll por aqui. Nós montamos o setlist aqui de hoje com a seguinte ideia, né? Vamos tentar linkar determinadas músicas ao conteúdo do livro, né? Recentemente lançado pelo nosso convidado de hoje aqui, o Cleiton Fagundes, o Da Vinci e a Santa Seleção. Mas vamos também abrir um pouquinho mais o leque, embora mantendo aí a temática dentro da área artística, né? Digamos assim. Tudo isso para aproveitar a formação e o conhecimento do Cleiton nessa área, já que de quebra ele também possui uma pós-graduação em História da Arte. Tá falado? Bom, então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa. Harvest Revolver. If you want good, you've got it. Grace, okay, computer. Never mind, London calling. Melody in that song. Yeah. Hello, gold, sticky fingers, dark side of the moon. Without you, I'm nothing. I'll get down with bad sounds. Velvet underground. I wanna play rock music. I wanna play rock music. Rock music, yeah. Yeah, yeah, yeah. Paris sous les bombes, des visages, des figures, fantaisie militaire, Anton baby, planète claire. Allez, crache ton venin, yeah. Joe Bray, oh my love, blood sugar, sex, magic, pornography, let's get for melancholy. Electric lady. Yeah, yeah, yeah.
Yeah.
Legal, bom, minha gente, esse então foi o bloco inicial aqui de hoje. Certamente todo mundo já identificou essa última faixa que rolou, né? Quinta Sinfonia de Beethoven. Com certeza uma das músicas mais conhecidas no mundo inteiro em todos os tempos. Clássico absoluto da própria história da música. E que aparece aqui numa versão bem pesada, muito bacana, executada por uma banda da Alemanha chamada Advance, no estilo Power Metal, formada lá em 98, com uma carreira bem sólida. Já tem 11 álbuns lançados. Sendo que as duas outras faixas foram a Rock Music, de autoria de uma banda francesa, também contemporânea, que é super interessante, chamada Aston Villa, ou melhor, Aston Villa, né, com sotaque francês, que foi inclusive a faixa que abriu essa edição aqui de hoje do programa. E rolou também uma canção intitulada Spinoza, que é lá dos norte-americanos, de uma dupla chamada The Generationals. Mas, Clayton, bora começar falando aí sobre o Beethoven, né, cara? Uma das personalidades mais destacadas do seu livro. Ele que certamente foi um dos maiores compositores de todos os tempos, se não o maior. Você o apresenta no livro como sendo um torcedor fanático do time do Colônia, né? Apesar de ele ter nascido em outra cidade na Alemanha. E isso porque ele teria sofrido influência, principalmente dos avós paternos, né? Eu diria, cara, que esse tipo de influência na família na hora de escolher um time para torcer sempre foi uma coisa comum, né? Quer dizer, pelo menos na época do Beethoven, né? Isso com certeza era muito forte. Antigamente o normal era justamente os torcedores dos times seguissem mais ou menos a tradição da família, né? Mas de uns tempos para cá, a gente acaba tendo que decidir por outros tipos de influência, né, Pedro? Já não é só a família que decide tanto, né, cara?
Sim, infelizmente não é somente a família. A televisão e principalmente as redes sociais têm muita força hoje. Né? Principalmente nessa europeização, né? Eu não sei, do futebol, né?
É, isso, a conquista de títulos também, né? Mais ou menos exposição na mídia, sim. Isso tudo passou a fazer muita diferença. E essa europeização que você falou aí é pra gente aqui, que, né, nós três aqui somos mais ou menos da mesma geração. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas também vamos botar no bolo aí, né? A gente se acostumou, né, com o futebol brasileiro muito forte, né? E muito presente na mídia, com a molecada toda envolvida. Mudou muito, né, Cleiton?
Infelizmente, mudou muito. Eu sou santista muito por conta do meu pai, como Beethoven é Colônia por causa dos avós e também pelo pai, que foi influenciado pelo pai dele. O avô do Beethoven chama Liceu e o pai Jonas. Ele foi totalmente influenciado na história aqui pelos parentes, né, pai e avô.
É, beleza. Bom, com relação às outras duas faixas, né, elas fazem também referência a outros dois capítulos do livro, né? O Spinoza, por exemplo, faixa de autoria de um duo de New Wave, né? Os Generations, né? Que é lá de New Orleans, faz alusão a Baruch Spinoza, né? Filósofo holandês do século XVII, fundador do chamado panteísmo, que é retratado como simpatizante do Ajax, né? Famosa equipe lá de Amsterdã. Há até uma passagem interessantíssima em que você brinca com a famosa concepção do futebol total, né, Cleiton? Que do Ajax acabou migrando lá para a seleção holandesa, que assombrou o mundo na década de 70, né, usando inclusive uma metáfora com a própria tese do Spinoza lá da tal unidade de toda a realidade, né, ligada ao divino, enfim. A gente não está aqui para discutir filosofia, mas seria mais ou menos isso, né? E é interessante a gente comentar aqui também a presença de uma banda francesa, né? Que, por curiosidade, faz referência aí a William Shakespeare, embora à primeira vista isso não seja tão óbvio assim, mas a partir do momento em que você, no livro, situou o Shakespeare como torcedor do Aston Villa, né? Na verdade, Aston Villa seria a banda francesa, mas o clube, o Aston Villa, da cidade de Birmingham, na Inglaterra, que é justamente o nome dessa banda aí que abriu o Rock Flu de hoje, uma banda super legal, que inclusive foi uma indicação sua. É muito legal, né, cara?
Sim, exatamente. E eu vou dizer a vocês que foi justamente com Shakespeare que começou toda essa brincadeira do livro. Foi por causa do Shakespeare, do Aston Villa e da cidade de Birmingham.
É, muito legal, cara. Como curiosidade, só para pontuar, eu, em 2012, eu tive a chance de ir até Stratford, né, Upon-Avon, né, que é ali ao sul de Birmingham, que é a cidade onde o nosso amigo Shakespeare nasceu. A cidade toda respira William Shakespeare, é muito legal, cara.
Legal. Ah,
muito bacana isso, né? Muito legal, muito legal. Bacana como é que eles preservam, né? Infelizmente a coisa não, não, não funciona por aqui assim da mesma maneira, né? Beleza, é. Mas Cleiton, me fala uma coisa, cara, como é que surgiu essa sua ideia de misturar todos esses personagens com a cultura do futebol? Como é que rolou a gênese disso tudo?
Bem, a gênese rolou, como eu disse anteriormente, com o Shakespeare. Por quê? É, porque eu comecei a gostar de futebol em inglês. Começa tudo com Aston Villa e com a cidade de Birmingham. Porque rock e a cidade de Birmingham tem tudo a ver. Porque é o berço do heavy metal, também do ska, até do reggae, né? Lá você tem Black Sabbath, Judas Priest, Napalm Death, aí tem o U40, tem o English Beat, Duran Duran, né, os New Romantics. E aí quando eu descobri que a cidade do Black Sabbath tinha um time que era o Aston Villa, onde, quando eu comecei a acompanhar o futebol inglês e vi que o Aston Villa era a cidade de Birmingham, eu me apaixonei assim de imediato pelo clube. E aí quando você acaba navegando pela literatura, acaba descobrindo a literatura, um dos grandes personagens da literatura que você acaba tendo contato, por ser um baluarte, né, da história não só da literatura, de teatro, é o William Shakespeare. E quando você se apaixona pela obra de determinado autor, você vai querer saber mais sobre ele. E aí foi assim que eu acabei pesquisando sobre aonde o William Shakespeare nasceu e descobri a cidade de Stratford. E aí logo eu pensei, puxa vida, Shakespeare mora próximo, ele nasceu próximo a Birmingham. Com certeza, se houvesse futebol no período dele, na vida dele, lá no século XVII, com certeza ele torceria pro Aston Villa, puxando sardinha pro meu lado, assim, por gostar muito do Aston Villa, né? Ser um clube apaixonante, um clube com uma história gigantesca na pirâmide do futebol inglês. Muita gente não sabe, muita gente de hoje que acompanha Manchester City, acompanha Liverpool, Manchester United, Chelsea, não tem ideia, às vezes, que o Aston Villa é um clube gigantesco, um dos fundadores da FA, um dos 13 fundadores da FA, e um clube de 7 campeonatos da história do futebol inglês, campeão europeu em 1982, enfim, um clube com uma história, assim, colossal.
É interessante aí, o Dima Júnior, que é quem assina o prefácio do seu livro, né, ele comenta que essa sua ideia inicial, né, você passou para ele, assim, pela primeira vez, num papo nas arquibancadas do estádio da Rua Javari durante o jogo do Juventus pela Série A2 do Paulistão, né? Isso é que é futebol raiz, né,
rapaz? É, exatamente. Foi mesmo. Foi no começo do ano passado, 2020, pré-pandemia. A gente nem imaginava que ia estar nessa situação, né, que a gente se encontra aí. É. Mas foi num papo, na primeira rodada da Série A2, num domingo de manhã, um domingo ensolarado, e assim, a Javari lotada. E aí eu acabei falando, trocando essa figurinha com o Dimas. Falou, Dimas, eu tô com uma ideia de um livro tal, assim, eu já tenho alguns personagens já pensados. Eu já tinha, né, uma relação já com os personagens. Mostrei até pra ele, abri o celular lá na hora pra ele, assim, mostrei o Google Docs, aí expliquei um pouco sobre o que eu pretendia, e aí ele falou, puxa vida, Cleiton, que ideia sensacional. Mas antes do Dimas, eu já tinha conversado com outros amigos sobre essa ideia, porque eu acabei maturando mesmo essa ideia, apesar de a gênese ter sido com o William Shakespeare, eu acabei arquivando, deixando em stand-by lá essa ideia durante algum tempo. Mas ela acabou florescendo já agora, no final de 2019, quando eu justamente acabei fazendo a minha página Futebol Geek e Música, né? Que é uma página de convergência entre esses três universos, né? Que é o futebol, a cultura pop e a música, que tem tudo a ver. E aí, como eu gosto muito de efemérides e gosto dessas curiosidades de grandes personagens, eu acabei encontrando no aniversário de um outro personagem que a gente até citou aqui, que é o Beethoven. E foi justamente aí que veio o Beethoven na minha cabeça, para construir um conto sobre Beethoven. Porque no aniversário de 249 anos do Beethoven, eu acabei pensando, puxa vida, onde Beethoven nasceu? Ele nasceu numa cidade chamada Bonn, que é uma região da Alemanha chamada Westfália, né? Renânia do Norte, Westfália. E aí eu fui pesquisar sobre os clubes de lá. Aí eu vi que lá tem vários clubes tradicionais da Alemanha, grandes até, como Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf, o Duisburg e o Colônia. Mas aí, devido ao Colônia ser um clube ultra simpático, ter sido o primeiro campeão da era Bundesliga lá em 1963, e ter o bode, né, o Rennes VIII, lá um mascote super simpático, eu acabei falando, não, o Beethoven vai torcer pro Colônia. E a partir daí eu comecei a pensar nos personagens, depois veio Isaac Newton também, eu fiz também esses exercícios de efeméride, também com Isaac Newton, enfim. Foi mais ou menos assim que foi construídas as ideias do livro ali, inicial ali.
É legal, eu citei até o futebol raiz aí, né, Serginho? Pô, a arquibancada do Juventus no jogo da A2 do Paulistão não é brincadeira não, né?
É, demais.
Sensacional, né?
Aproveitar para mandar um abraço aqui pro João, nosso amigo em comum aí, Cleiton. Ele também se amarra no, na Rua Javari.
Oi, João Ricardo. João Ricardo, Jota Lima. Grande homem.
E lembrando que eu comentei há pouco aí do Casual Football, né? Que era aquele canal seu, Cleiton, no YouTube, né? O mote principal lá era Diga Não ao Futebol Moderno. É por aí, né? Essas arenas aí de hoje em dia, isso é tudo muito chato, né, cara?
Sim, exatamente.
O Maracanã, por exemplo, não sei se você frequentava o Maracanã como nós aqui, ou se você já conhecia, esteve lá antes da reforma, é uma tristeza muito grande pra gente, cara.
Eu imagino, pra vocês que viveram intensamente o Maracanã e o Fluminense, principalmente nos tempos áureos do Fluminense, aquele tricampeonato dos anos 80, o Campeonato Brasileiro, o Oste Assis, Romerito, sendo decisivo, e assim, eu imagino, e muito antes, né, com a máquina tricolor lá do Horta, com o Riverino, com o Doval, enfim, imagino que tenha sido espetacular. Infelizmente eu não tive esse privilégio, não compareci ao Maracanã antes da reforma, apesar, né, porque eu era muito novo, então eu tenho até parentes aí no Rio de Janeiro, mas era muito distante do Maracanã, em Niterói, e a minha família aqui do Rio de Janeiro, ela não era boleira, sabe? Apesar do meu primo gostar de futebol, mas não frequentava estádios, assim. Então eu não tive esse privilégio.
Com a distância, eu, por exemplo, nunca vi um jogo no Morumbi, por exemplo, né? Só fui ver um show do AC/DC.
Ah, mas pelo menos você veio por uma boa causa, né?
Bom, outros aspectos interessantíssimos aí do seu livro, né, seguindo aqui o fio da meada, é que ajudam a enriquecer demais todo esse projeto que você criou, é quase que uma sensação de continuidade, né, cara, de ordenamento até, que existe ali entre os capítulos. Claro que você situou corretamente todas as homenagens, né, eu quero dizer, cada personalidade descrita no livro está inserida dentro do seu contexto real da própria época mesmo, né? Enfim, em que pesem, digamos assim, alguns anacronismos, que são muito interessantes também, como você usa lá locomotivas velozes, telefones, radinho de pilha, enfim, para o pessoal poder escutar os jogos, né? Obviamente, nada disso existia na época deles, na época real, né? Enfim, mas tudo dentro do possível, respeitando ao máximo os fatos verdadeiramente históricos de cada um deles. Você brinca com alguns eventos, enfim, conseguiu também criar uma série de interações entre os personagens, né? Você fez, por exemplo, o Leonardo da Vinci interagir com Cristóvão Colombo num jogo entre Fiorentina e o Gênua, né? Temos o Shakespeare com Galileu Galilei num improvável Aston Villa versus Pisa da Itália. O Beethoven leva um papo de arquibancada lá com o Goethe, né, num Eintracht Frankfurt enfrentando o Colônia, jogo de um suposto campeonato alemão no ano de 1806, enfim, por aí vai, né? Essas correlações é que acabam dando também um molho todo especial, né, Cleiton, ao livro.
Ah, sim, eu quando pensei o livro, eu pensei principalmente nessas correlações e nesses anacronismos. Por que os anacronismos? Porque esses anacronismos, eles fazem uma ligação diretamente com o torcedor. Por quê? O que é importante para o torcedor? Às vezes o torcedor tem o quê? O torcedor, o rádio de pilha. É muito característico de um torcedor no estádio, principalmente do Maracanã, dos áureos tempos, do Morumbi, do Mineirão, da Fonte Nova, enfim. Você vê um torcedor com um radinho de pilha. As viagens também, porque quando você ama o seu clube, você, se é possível, você vai aonde puder para acompanhar o clube. Então eu acabei criando essa locomotiva que acaba sendo fio condutor em alguns capítulos, não em todos, mas ela tá lá, ela é participativa em mais da metade dos capítulos, assim, pra, sei lá, levar a paixão do torcedor, do personagem, né, e desse encontro com os torcedores, enfim.
É.
Bem bacana
isso. Muito legal,
cara. Outra coisa bem legal que a gente não pode deixar de comentar, né, cara, são as ilustrações que estão no livro, né, marcando o início de cada capítulo. Elas foram feitas pelo Thiago Grisilli, né, Cleiton? A minha preferida é do Galilei, cara, que eu achei lindíssima. Mas todas são muito bacanas, né?
Ah, são lindíssimas. O Thiago fez um trabalho primoroso nas artes. Amigão mesmo, assim, eu vou agradecê-lo eternamente. Mas não só as artes internas, né, de cada capítulo. Também a capa.
Sim,
a autoria dele. A capa é linda também. A capa. O trabalho dele é primoroso. É um trabalho, a parte que, ó, sinceramente, merece prêmio.
É, merece um prêmio. Combinou, né? Combinou direitinho com o texto. Muito legal. É, como a gente comentou no início aqui do programa, você é torcedor do Santos, né? Mas no fundo o que a gente percebe é que o que você é, na verdade, é um fanático por futebol. Antes de mais nada, né, Cleiton? Eu tô sabendo, por exemplo, que o primeiro time de jogo de botões que você teve na vida, ainda quando criança, né? Era o do Fluminense, que você ganhou, salvo engano, lá junto com o time da Lusa, né, da Portuguesa de Desportos. Não é isso? Eu queria saber o seguinte, foi daí que surgiu essa sua paixão por esse universo maravilhoso do futebol, ou isso foi se construindo depois, pouco a pouco? Como é que rolou isso aí?
Gustavo e Serginho, vou revelar para vocês. Assim, isso aí foi lá no ano de Copa do Mundo, 1990. Eu era criança, bem pequeno, mas... Eu lembro de uma propaganda de uma loja, não sei se existiu aí no Rio de Janeiro, chamada Lojas Glória, uma rede de lojas que vendia produtos, né, utensílios domésticos, enfim, e brinquedos. E aí eu vi essa propaganda na TV da mesa de botão, do Estrelão, né, o famoso Estrelão. E eu pedi para minha mãe, para ela me levar lá para comprar. E aí quando eu cheguei na loja, a gente pegou o Estrelão e aí tinha que, obviamente, pegar os times de botão, né, para você brincar. Eu não tive dúvida, eu fui nos dois primeiros times, o Fluminense e a Portuguesa, porque eu não tinha time, de futebol, eu era pequeno, e eu não tinha ainda, não tinha construído essa paixão por um clube de futebol. Assim, eu já tinha o meu interesse pelo futebol em si, porque a paixão pelo Santos nasceu com meu pai, mas nasceu já eu, não na primeira idade, com 5, 6, 7 anos, foi um pouquinho depois, já com 11, 12 anos. Então eu costumo dizer que eu sou santista, assim, de coração, mas eu sou, antes de tudo, um amante mesmo do futebol, porque depois eu colecionei placar, eu sempre gostei de fazer listas dos clubes, assim, campeonatos, vai, Fluminense, campeão do Roberto Gomes Pedrosa de 1970, que agora unificou, o primeiro lá, o último, no caso, do Pedrosa, do Robertão. Aí tantos campeonatos cariocas e tal, sabe, aí Santos, campeão, bicampeão mundial e tal, campeão da Libertadores, enfim, campeão paulista, enfim, eu sempre gostei dessas coisas, sabe, efemérides, listas, então o futebol, ele é mais pra mim isso, antes de tudo.
Bacana, muito legal essa história. Bom, no segundo bloco de hoje a gente vai mudar ligeiramente o rumo da prosa, vamos explorar o fato do Cleiton possuir uma graduação em História da Arte. E aí a gente vai enveredar mais por esse tema, deixando momentaneamente os personagens do livro aqui de lado. A primeira faixa que vai surgir, então, por sinal, é Art School, justamente escola de arte, né, de autoria do The Jam, uma das bandas seminais do rock inglês, que era liderada lá nos anos 70 pelo grande Paul Weller, ele que depois emendaria uma carreira solo de proporções grandiosas, né, dezenas de trabalho lançado ao longo dos anos. Na sequência teremos a Bapolu, uma canção composta e executada por um guitarrista excepcional de Floripa, chamado Marcelo Rosa. A Bapolu se trata de uma referência direta, né, ao quadro famosíssimo do mesmo nome da Tarsila do Amaral, é um dos principais ícones aí do movimento modernista no Brasil. Essa, aliás, é a tela brasileira mais valorizada no mercado mundial das artes, chegou a ser avaliada em 40 milhões de dólares. E teremos também um tributo a Pablo Picasso, que é outra autêntica lenda do mundo das artes, né? Aliás, nesse caso, se trata de uma lenda homenageando outra lenda, pois vai rolar Picasso Last Words, do grande Paul McCartney. Cleiton, muito se fala que sem a arte nesse mundo, não haveria sequer civilização, né, cara? E eu acho que é mais ou menos por aí, né?
É, exatamente. A arte, ela te dá um sentido Já pensou se a gente vivesse somente pra gente ter a nossa rotina diária, ainda mais num mundo caótico como a gente, de ter as nossas obrigações de trabalho, enfim, de família? O que nos move muito mais do que isso, logicamente, é a arte. Música é uma arte, enfim. Leitura é uma arte, quadrinho, enfim. Podcast é uma arte hoje em dia. Enfim, a arte é o que nos move sempre. Sempre nos dá sentido.
É, com certeza é por aí mesmo. Bom, maravilha. Vamos lá então puxar aqui mais essa sequência. Ô Cleiton, vamos te pedir, cara, para você apresentar esse bloco, né? Aqui pra galera, nessa que é a tradição mais antiga aqui do Rock Full, você sabe disso muito bem, né? Já acompanhou várias das nossas edições aí. Todo convidado que aparece no programa precisa apresentar pelo menos uma das sequências musicais, como se fosse aí meio que um DJ. Tá falado? Respira fundo, manda bala aí.
Então, amigos, vamos aí com esse bloco com Art School, com um power trio maravilhoso em inglês, The Jam. Logo depois a gente vai com Abapuru aí, com o guitarrista Marcelo Rosa. E vamos terminar esse bloco com Picasso Last Words, com o mestre Paul McCartney. Som na caixa. One, two, three, four. That you want to go. Don't need permission for everything that you want. And it turns out your feelings right. Wear any clothes, she's as nice and bright. See what you want, cause this is a new art school. Do what you want if it takes your mind. Better do it now cause you won't have time. And never worry if people laugh at you. The fools only laugh cause they're envy you. Motion and a hand to pass. Young ones remember they don't always last. It's up to us to make sure they understand. Who makes the rules and make people select? Who is to judge that your ways are correct? The media is watched on this absolute shit. The TV telling y'all what to think. Anything that you want to do. And any place that you want to go. Don't need permission for everything that you want. Such a foolish right. Wear any clothes, this is not the same right. So what you want, cause this is a new art school. Yeah. So what you want, cause this is a new art school. So do what you want, cause this is a new art school.
Pessoal, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana e eu quero falar o seguinte, a minha dica não poderia ser outra, senão sensacional o livro do nosso amigo Clayton, né? é, sem querer puxar a brasa para a sardinha dele, mas o livro Da Vinci e a Santa Seleção é imperdível, vale muito a pena. Depois, no final do programa, o Cleiton vai dar todo o serviço aí de como adquirir, como é que faz para comprar, enfim. Mas fica a minha dica aí, o livro Da Vinci e a Santa Seleção.
Legal, belíssima dica aí, acho que perfeita, inclusive. Combinou 100% aqui com o programa, né? É, bom, no meu caso, eu vou mandar algumas sugestões que tem a ver também com a vibe hoje aqui do Rock Flu, né? Como estamos falando sobre arte, primeiro eu quero falar sobre três sites de camisetas desses aí de venda online, né? Que oferecem lá nos catálogos de cada uma delas, né? Diversos modelos aí de estampas que trazem como motivo grandes obras, né? Grandes telas aí dos pintores mais conceituados de todos os tempos. Temos então a Regentag, que é www.regentag.com.br, com vários modelos, sendo o meu preferido uma estampa maravilhosa do Magritte, né, do René Magritte, que é um dos principais pintores belgas, né, surrealistas. É, outra marca é a antiga loja Café Nerd, que agora virou Use Bem TV, usebemtv.com.br. Essa tem um festival de estampas maneiríssimas, né? Tem da Frida Kahlo, tem até da Tarsila do Amaral, que comentamos há pouco. É, embora as minhas preferidas sejam, no caso aí, quatro modelos do Van Gogh, né? Que são muito legais. É, enfim, eles têm canecas lá também. O Van Gogh é um dos meus ídolos particulares da vida toda, digamos assim, né? Eu adoro realmente. É, e ainda tem a Artshirt, né? O www.artshirt.com.br, que são estampas pintadas à mão, depois escaneadas lá, enfim, e a seguir impressas, claro, né, nos tecidos. É um processo que fica realmente muito legal, e essa loja tem vários modelos ainda de lambuja ligados ao rock and roll, né, com artes maravilhosas assinadas lá por diversos artistas, enfim. Essas foram as dicas de camisetas, e eu quero fechar aqui falando da minha querida revista Corner, né? Futebol nas Entrelinhas, da qual, como eu disse, né, logo que a gente começou aqui a conversa, sou um leitor assíduo, né? Tenho a assinatura em si, inclusive. É, o site, para quem tiver a curiosidade de procurar, é o leiacorner.com.br. São artigos e matérias diferentes do comum, né, em termos de futebol, sendo que você colabora lá com eles, né, Cleito? Com os seus textos aí, você tem uma ligação antiga com essa vocação de escrever sobre futebol, já fazia isso no seu blog, né, muitos anos atrás, e agora colaborando aí com a Corner. É realmente uma revista, como eu disse, diferente, talvez como a gente nunca teve antes no Brasil, né, cara?
Sim, exatamente. A Corner é um oásis, né, no meio desse deserto aí da literatura e das publicações, né, de revistas aqui no Brasil, principalmente nesse nicho futebolístico.
E nós tínhamos, verdade.
E assim, eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de escrever para a Corner, e agradeço desde já, sempre irei agradecer o Fernando Martinho, né, por ter me dado essa oportunidade. Eu lembro que o meu primeiro texto foi na Corner 3, né, aquela que tem o Ricardo Rocha na capa, e ela tem uma temática mais para o futebol nordestino, e eu escrevi um texto sobre a ligação entre o Mangue Beat, né, aquele movimento musical do meio dos anos 90 lá com Chico Science, Mundo Livre S.A., enfim, e o futebol nordestino, mais precisamente a Copa do Nordeste, né, ascensão do Mangue Beat e a Copa do Nordeste se consolidando no calendário do futebol brasileiro como um dos torneios, campeonatos, né, ou copas mais legais aí que nós temos, sem dúvida nenhuma. E desde ali, não em todas as corners, mas eu sempre colaborei ou com um ou com outro texto. Tive um texto, por exemplo, sobre o Jorge Weah, um outro sobre o Guy Rooks, não sei se eu falei, já que a gente estava falando de França, um técnico longevo da história do Montpellier, que ficou 44 anos no cargo, acho que é o técnico mais longevo da história do futebol. Quem acha que é o Alex Ferguson, muito se engana. O Guy Rooks, né? Guy Rooks, acho que é assim que pronuncia, meu francês é péssimo, me desculpe. Mas ele é o maior, né? O técnico ficou há mais tempo no clube. E nessa última corner, agora que tá saindo, que é a 13, que tem até o Dr. Sócrates na capa, eu tô colaborando com um texto sobre a cidade de Birmingham. justamente a ascensão, né, o apogeu ali do período do Aston Villa, no final dos anos 70 até o começo dos anos 80, que culmina com o Campeonato Europeu ali de 82, né, na vitória contra o Bayern de Munique, né, em Roterdã, e a ligação da cidade com justamente a música, né, o heavy metal, enfim, o rock. É.
Sensacional.
Ah, muito legal isso aí. Você falou em Aston Villa aí, eu me lembrei, né, que o grande Geezer Butler, né, o baixista do Black Sabbath, é torcedor fanático do Aston Villa, né?
Sim, não fanático. Ele é o mais fanático da banda. O Ozzy também gosta, fala que torce, mas o fanático mesmo é o Geezer Butler,
ó, bacana. E sobre esse papo aí de literatura e futebol, a gente fica com a impressão de que é um mercado ainda muito pouco explorado no Brasil, né, até em termos de divulgação. Mas eu digo também de produção, né, Cleiton? Aqui no nosso caso, o Fluminense tem algum destaque? Existe um grande número de autores tricolores mais recentes, né? Estamos falando aí dos últimos 15 anos, talvez, produzindo material aqui mesmo no programa. Através dos anos, nós já entrevistamos vários deles. O próprio clube também lança livros regularmente de resgate de sua história, de sua memória. Mas ainda existe praticamente um universo inexplorado, né? O Brasil é muito grande, existem centenas de clubes de futebol espalhado pelos quatro cantos do país, e cada clube, por menor que seja, tem as suas histórias, os seus personagens, enfim. Isso é de uma riqueza literária enorme, né, cara? O que falta realmente é só explorar, né?
Sim, exatamente. O Fluminense, acho que o autor mais famoso dele, que inclusive eu tenho livros, é o Nelson Motta, que escreveu um livro até para uma coleção chamada Camisa 13, que é muito bacana o livro dele. É, o Nelson Motta, um grande tricolor aí, que acho que todos conhecem, né? Não precisa nem falar sobre ele. É, mas é muito pouco explorado mesmo, muito pouco explorado. E, infelizmente, às vezes os livros de futebol no Brasil, o que é produzido, infelizmente é pautado em algumas coisas. Infelizmente, às vezes em estatística ou história dos clubes. Logicamente, igual você mesmo disse, Serginho, cada clube, por menor que seja, merece a sua história ser contada, a sua história, a sua memória ser preservada. Mas eu acho que no Brasil falta um pouco dessa ousadia na literatura, para navegar mais por esses universos, assim, explorar mais, sabe? Porque o futebol te dá muitas possibilidades, muita mesmo, possibilidades de uma imaginativa, sabe? Não é querendo falar do meu livro, assim, né? Mas é algo fora do eixo, sabe? Assim, daqueles grandes almanaques, sabe? Almanaques do clube tal, almanaques do clube tal, sabe? Ou almanaques, ou biografias de grandes personagens, que logicamente tem que serem contadas, né? Você pega um livro, por exemplo, Estrela Solitária, que é a história do Garrincha ali, do Rui Castro, é um livro primoroso, maravilhoso, mas eu acho que o futebol te abre um leque muito maior para você explorar outros universos, assim.
Eu sinto falta de romances, por exemplo, tem tanta história aí, né? Realmente. Mas, Serginho, 44 anos treinando o clube lá, o nosso técnico francês aí, citado pelo Cris. Imagina o Roger Machado, 44 anos no Fluminense, rapaz.
Não faz isso, não.
Agora eu até me assustei,
rapaz. Hoje é segunda-feira, rapaz. Não faz isso comigo, não, cara. Se ele ficar 44 dias, eu já vou achar um.
Olha a corneta.
Mas o Cleiton, além da córnea, cara, você tem publicado seus textos também, né, na página Futebol Geek Música, né, um projeto seu que você até já comentou hoje rapidamente, que reúne aí três paixões, né, que são exatamente as nossas aqui também: futebol, cultura pop e música, né. Isso tá no Facebook e no Instagram também, né, não é isso? Como é que funciona?
Sim, exatamente, tá no Facebook e no Instagram. Logicamente que, infelizmente, ou felizmente, não sei, depende, né, do seu opinião, que o Facebook é uma rede social fadada ao ostracismo, à morte. O que pega mesmo hoje é o Instagram. Então, assim, eu movimento, logicamente, nas duas plataformas, mas o meu foco principal da página é no Instagram, onde eu posto periodicamente, posto todos os dias. E aí eu tenho bloquinhos lá, né? Cada dia eu tenho um bloco, igual. Principalmente durante. De terça a quinta eu tenho um bloco fixo. Terça eu posto distintivos, história de distintivos, né? Eu chamo de distintivo pop. Aí na quarta eu posto futebol nas ondas da música, que é sempre uma celebridade, com a camisa do seu time ou com algum artefato futebolístico, igual eu postei, acho que um dos mais famosos, não é puxando saco não, mas um dos que tiveram mais curtidas foi o Nick Cave com a camisa do Flusão. Teve mais curtida, uma foto linda assim, acho que do Nick Cave, com a camisa do Fluminense. Quando eu encontrei essa foto, assim, ele com a camisa do Fluminense, falei, nossa, foto linda, assim, que ele já é um cara bonito, assim, né, rockstar, enfim. Aí eu postei a foto dele, foi uma das que fizeram mais sucesso. E na quinta eu posto, geralmente, alguma coisa relacionada a videogame, futebol, futebol no universo dos games, enfim.
Muito legal.
Bem legal, bem legal. Beleza. Bom, no próximo bloco, retomaremos aqui mais especificamente, né, ao conteúdo que está no livro do Cleiton, da 20 à Santa Seleção. E dessa vez o que vai rolar, então, serão bandas que foram batizadas, vejam só, com nomes de alguma das maiores personalidades da história da humanidade, né? Teremos nessa leva duas bandas japonesas, uma delas a Balzac, né, de punk rock, tendo certamente esse nome em homenagem ao grande Honoré de Balzac, escritor super famoso, considerado inclusive como criador do realismo moderno, e que aqui no livro constitui, por sinal, o capítulo de encerramento, né? Sendo retratado aí como o torcedor do Olympique de Marseille. A outra banda japonesa é a Galileu Galilei, uma banda de pop new wave, que tem esse nome fantástico, né? Afinal, Galileu foi uma das figuras mais importantes da história humana. Ele é simplesmente o pai da ciência moderna e também um grande adepto aí do Pisa Futebol Clube, clube que é lá da cidade onde ele nasceu, né? Temos ainda a Da Vinci, que vem a ser uma banda portuguesa de pop rock, que faz esse tributo, essa grande homenagem a um dos maiores gênios de todos os tempos, de todas as áreas, Leonardo Da Vinci. Sendo que esse, por sua vez, descobrimos que era um torcedor fanático da Fiorentina. Confere, Cleiton.
Confere. Viola na veia.
Leonardo Da Vinci foi um caso sério, realmente, né? Se a gente for escolher um top do top de todos os tempos, Da Vinci entra pelo menos na briga. A gente não tem como, né, não considerar isso, né, Cleiton?
Exato.
Um gênio absoluto, né?
Um dos grandes seres humanos que vagaram pela Terra, sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida. Bom, legal. Vamos lá então puxar mais esse bloco por aqui. Dessa vez vamos de Balzac com a faixa Wonderwall, num punk japonês aí super nervoso. Depois teremos Da Vinci com Shockwaves no Meu Vídeo, uma balada pop portuguesa, com certeza. E fechando então com mais um japa aqui na área, vamos de 18, faixa de autoria da banda, né, que tem esse nome maravilhoso aí, Galileu Galilei. Bora lá conferir então essa sonzeira toda aí, só na caixa. I'll tear you through the fire.
Let's go. Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Bem, minha gente, esse foi então o terceiro e último bloco aqui de hoje, desse programa no qual tentamos entrar um pouco aí nessa brincadeira que o Cleiton criou, né, lá com o livro dele, transformando toda essa galera aí famosa, né, em boleiros, né, em fãs de futebol. Da Vinci e a Santa Seleção reúne 11 histórias, isso também não acontece por acaso, é claro, né, a escolha desse número foi também para se reforçar a ideia, né, da formação de um hipotético time de futebol. E aí o nosso objetivo aqui foi fazer com que esses caras virassem, além de boleiros, também roqueiros, né? Pois é, incluímos aí mais esse ingrediente poderoso além do futebol, que é o rock and roll. Na verdade, existem muitas outras interações, né, dessas que a gente buscou aí para montar esse set list. São muitas bandas, muitos artistas do rock e da música em geral também, que já prestaram algum tipo de tributo a essas grandes figuras, né? Existe uma banda chamada The Rembrandt, por exemplo. Tem também a La Oreja de Van Gogh, que é uma banda espanhola que eu quase selecionei para rolar aí, tem esse nome genial. O Adam and the Ants, uma banda famosa inglesa, né? Também tem uma música que leva um título curioso, inclusive em espanhol, né? O Picasso visita o planeta de los simios, ou seja, Pablo Picasso no planeta dos macacos aí. A banda é inglesa, o título é em espanhol, vai entender, né? O David Bowie também tem dois bons exemplos. Ele gravou duas canções homenageando primeiro o Andy Warhol, depois o Pablo Picasso. Do Salvador Dalí temos o Captain Beefheart, uma banda também com alguma fama aí dos anos 70. Encontramos também diversos tributos dedicados aí ao Chagall, ao Goya, ao Michelangelo, Magritte, o Cézanne, enfim, a lista é praticamente interminável, sendo que a gente encontrou até mesmo outras faixas, outras duas faixas batizadas, vejam vocês aí, de Abaporu, né, lá da Tarsila, quer dizer, duas além da versão que rolou hoje por aqui, né? Uma delas é de uma banda chamada Novo Nada, que vem a ser um trio ítalo-brasileiro, mas que vive em Londres, incrível aí, né? E a outra é da Vovó do Mangue, de Maragogipe, na Bahia, uma banda de rock and roll com esse nome sensacional aí, que tem elementos aí de blues, de jazz, de funk, assim, interessantíssima também para quem quiser procurar. Enfim, é muita coisa realmente, mas podemos aproveitar todas essas aí, ô Cleiton, num futuro próximo aí, quando você for lançar outro volume aí dessa coleção, quem sabe incluindo até personalidades brasileiras, né? Porque certamente você não vai parar aí nesse volume único, né, cara? Uma ideia sensacional dessa merece virar uma série, né? Bora, bola pra frente aí.
Ah, sim. É verdade. Eu já tenho projetos já fiz uma lista. Já deixo aqui pra vocês aí, os ouvintes aí do Rock Flu. Pra vocês dois aí também, logicamente. Que eu já tenho uma lista de personagens brasileiros. Não só brasileiros, mas latino-americanos. Pensei já em alguns, como, por exemplo, Machado de Assis, Simão Bolívar. Simão Bolívar também é um personagem que dá caldo. Enfim, é personagem no Brasil que não falta.
Verdade.
Não falta, assim.
Pois é, aí você volta aqui e a gente completa o tanque.
Exatamente.
E tem também a galera que está presente no livro, né, Peito? Mas que não está representada aqui no programa com alguma homenagem sonora, né? Temos, por exemplo, Luiz de Camões, torcedor do Benfica, Miguel de Cervantes, torcedor para o Atlético de Madrid, Isaac Newton, apaixonado pelo pequeno Grimsby Town, Mozart e o seu rap de Viena, o René Descartes, adepto do Saint-Étienne, que a gente acaba descobrindo ser também time do coração do Napoleão Bonaparte. Enfim, a lista é enorme, né? Realmente um desfile de grandes nomes. E a gente parabeniza uma vez mais, cara, por essa ideia fantástica que você teve, que resultou nesse livro brilhante. Enfim, já que estamos nos aproximando aqui do final desse programa, aproveitamos o embalo para já te agradecer uma vez mais aqui pela sua presença, cara. Esperamos que você tenha curtido aqui a brincadeira, mas eu acho que valeu, né?
Nossa, valeu muito mesmo. Cada minuto aí de participar, ter participado desse podcast, como eu disse lá no início, é referência. Vocês são, igual eu disse lá para vocês, que se o Fluminense é time de guerreiros, vocês são o podcast de guerreiros, porque vocês estão aí já há muito tempo aí, sem deixar a peteca cair, e é um podcast que eu tenho mesmo, assim, muita admiração mesmo, assim, pelo trabalho de vocês, pelas bandas que eu descobri graças ao podcast de vocês. Assim, eu posso citar alguns programas como Rock Português, Madagascar, nossa, aqueles que vocês fizeram com o J. Lima sobre as Copas do Mundo, enfim, tem vários. Vários mesmo, que eu ficaria aqui a noite toda pra falar, assim, ficaria aqui muito tempo. Só agradecimento mesmo a vocês pela oportunidade.
Valeu, a gente te agradece aí, a peteca de vez em quando quase cai, né, Serginho, mas a gente vai lá e consegue jogar o bichinho pra cima.
É isso aí. A gente te agradece, meu amigo, foi muito legal mesmo.
Ô Cleiton, aproveita, cara, manda aqui pra galera as tuas coordenadas, né, nesse momento final aí, nas redes sociais, não só pra quem quiser adquirir o livro, mas também pra contato direto com você, com os seus textos sobre futebol, enfim. Pode mandar um jabá completo aí, que aqui tá liberado, cara.
Cara, eu vou falar primeiramente sobre o livro, onde pode ser encontrado, É, o principal local é com a editora, no site da editora, né? Primeiro lugar, que é deprimeirolugar.com.br. Pode ser encontrado também no site da Trox Casual Club, que é uma loja super legal de camisas de futebol aqui em São Paulo, tá? É, o site é www.atroxcasualclub.com. E também nas minhas redes sociais, ou no Instagram do Futebol Geek, que é @futebolgeek, ou no meu particular, que é @fagundescard. É só me chamar lá no direct. Eu agradeço mais uma vez aí o espaço.
Beleza.
Bom, pessoal, então é isso. O fim por aqui está próximo. Mas antes de fecharmos de vez as cortinas, ainda teremos uma última atração, né? E o que vai rolar aqui dessa vez, como faixa saideira, vai ser uma referência ao grande Vincent Van Gogh, numa faixa do Joe Satriani chamada Starry Night, que é justamente o título também de uma das suas obras mais famosas. Esse personagem que, embora não esteja presente no seu livro, obviamente se trata de um dos maiores ícones pop, né, eu diria, de todos os tempos, do mundo das artes. Aliás, quem sabe você não inclui o Van Gogh aí no próximo livro, Cleiton, fica aí a sugestão. Eu te perguntaria aí o seguinte, para que time você acha que o Van Gogh iria torcer, cara? Fala aí.
Posso revelar aqui para vocês, em primeira mão?
Opa!
O Gustavo vai ficar feliz, já que ele disse que é um apaixonado pelo Van Gogh, sua obra, sua figura. Eu já escrevi o texto sobre o Van Gogh. Ele já está pronto, logicamente que eu vou fazer algumas revisões, porque o Van Gogh é um personagem que eu pensava também no início. Mas como ele termina, o meu livro ele termina justamente no Honoré de Balzac, que morreu em 1850. E eu pensei em personagens que tivessem vivido muito antes mesmo do surgimento do futebol moderno, que é na década de 60 do século 19. Por isso eu não incluí o Van Gogh. Mas agora, pensando melhor e pensando também, quem sabe, numa futura reedição do livro, eu incluí alguns contos. E eu já escrevi o do Van Gogh e vou revelar para vocês que, como o Van Gogh nasceu numa cidadezinha chamada Zundert, essa cidadezinha fica próxima a Breda, então ele será torcedor no NAC Breda.
Sensacional, sensacional. Bom, essa faixa aí, a Starry Night, pertence ao Strange Beautiful Music, né? Um álbum de 2002 do Joe Satriani. Aliás, eu me lembrei aqui agora, enquanto o Cleiton falava aí sobre esse furo aí, né, do conto do Van Gogh que vai estar no próximo livro, eu me lembrei de uma coisa bem interessante, de repente serve até como uma dica extra da semana, né? O nosso Joe Satriani acaba de lançar uma série de quadrinhos chamada Crystal Planet, lançada lá pelo selo Opus. Na verdade é uma minissérie de 5 edições aí, inspirada inclusive pelo álbum homônimo dele, né? O Crystal Planet, que é de 98. O argumento da aventura em si é do Tony Lee, os desenhos estão a cargo de um artista chamado Richard Friend. Eu tenho apenas a primeira edição, preciso encomendar ainda as demais aí para completar. E hoje nós nem falamos de quadrinhos, né, Cleiton? Eu sei que você curte também essa praia, mas pelo menos fica essa palhinha aí no final, pelo menos saindo pela tangente aí ainda, né?
Ah, sim, eu sou um apaixonado pela nona arte, tenho coleções de quadrinhos aqui. E, nossa, quadrinho é vida também. Eu na minha página eu também tento encontrar referências futebolísticas nesse universo dos quadrinhos. Tem muita coisa. Você pega países como a Itália mesmo, eles amam, né? Fumetti, acho que é Fumetti, né? A pronúncia. E tem algumas publicações de futebol, do universo futebolístico em quadrinhos.
Com certeza. Nós fizemos duas edições aqui já. Futebol, Rock e Quadrinhos, com o Paulo Langer, que é um colecionador aqui da cidade, que tem milhares e milhares de quadrinhos, sabe tudo também. Não sei se você teve chance de escutar, foram duas edições super legais. O segundo foi exatamente 10 anos depois do primeiro, foi super legal, cara. Ô Serginho, além da faixa saideira, tá rolando dica saideira hoje aí também, cara.
Dica saideira? Agora você me pegou aqui. A minha dica, que vou dar mais uma dica, mas essa aí nem vale como dica, né? O Campeonato Brasileiro começa domingo que vem, não é isso? Confirma.
São Paulo e Fluminense. Eu não sei contra quem o Santos estreia, mas
Bahia.
O Fluminense. Bahia?
Fora.
fora também. O Fluminense pega o São Paulo fora, lá no Morumbi.
É, né? A gente já vai pegar logo um time embalado aí pra começar logo bem. Meu Deus do céu.
É arrancada pro título. Eu, por exemplo, vocês falaram aí em favoritos e tal, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui. Ué, os favoritos pra mim são Fluminense e Santos, pô.
Boa. Exato.
Boa. Pelo menos no coração da gente é, né? No coração da gente ninguém manda, né? Boa. E até te esqueceu de comentar, cara. Tá rolando um boato aí, ô Cleiton. Você pode confirmar isso pra gente ou não, que o Ganso estaria retornando aí pra Vila?
É, sim. Assim, infelizmente pra mim. Mas parece que esfriou, viu? Parece que deu uma esfriada. Eu sei que alguns tricolores, não sei se é unanimidade, mas alguns têm um carinho especial pelo Ganso. Eu acompanho algumas páginas tricolores. A Gisele Félix, que até participou, uma tricolor, participou, né, de um podcast de vocês algumas edições atrás. Eu sigo ela. Ah. Aí ela fala mó bem do Ganso, fala mó bem sobre o comportamento dele, enfim, sobre ele em si. Mas aqui no Santos ele saiu meio manchado. Saiu meio...
É complicado por aqui, Cleiton, que o salário dele é 400. Ele ainda tem 2 anos, se eu não me engano, de contrato. E pelo contrato dele, todo ano tem reajuste. Então, assim, pra... Ele atualmente ele é um banco que nem entra. Então fica muito pesado, né? Ele até começou bem, depois teve uma queda. Assim, há mais de ano que ele está no banco e quase nunca joga, enfim. Não é que ele tenha tido uma má passagem, mas ficou muito abaixo da expectativa, né?
O custo-benefício é pesado, né?
É, bem pesado mesmo.
É. Exatamente.
É isso.
Maravilha. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos deixar vocês aqui na companhia dessa dobradinha genial, né? Joey Satriani e Vincent Van Gogh. Estamos encerrando mais essa edição aqui do Rock Club, prometendo retornar daqui a 2 semanas. Tá falado? Eu deixo um abração aqui pro Gustavo, outro pro Cleiton Fagundes, nosso convidado aqui de hoje. E é isso, minha gente. Acho que valeu a brincadeira, né?
Valeu, Serginho. Valeu, Cleiton.
Valeu vocês. Só. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo espaço e boa semana pra vocês. Tudo de bom sempre. Nossa.
Obrigadão, Cleiton. Sucesso.
Abraços aí para todos.
Valeu.
Abração.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.